Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Agora, meio-dia e 10, uma ótima tarde para você ouvindo a Gabriela FM. A partir de agora, vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, até 1 da tarde, nesta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Já já também, você sabe, muitas informações e seu espaço aí para você participar através do nosso WhatsApp, 988-29-1029, já vai mandando a sua mensagem escrita ou também em áudio e a gente divulga logo mais. Coutinho Neto chega já já também bem municiado com as notícias do setor policial. Comigo aqui, enquanto a Kátia Gomes está de férias, Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos os nossos ouvintes em todo o sul e extremo sul da Bahia. Né, a turma que de repente está desde cedinho curtindo a melhor programação do seu rádio, desde as 6 da manhã com o Robertinho Scarpita e o Marinho Santos, o jornalismo está de volta na Gabi. E é claro, a partir de agora até o meio-dia, no oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado, na rua Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. UniFTC. Acesse e inscreva-se uniftcvestibular.com.edu.br.
É isso aí, viu?
Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas.
Pois é, abrindo o Jornal do Meio-Dia de forma diferente hoje para relembrar a música tema de abertura quando a Rádio Gabriela FM, há quase 31 anos atrás, entrou no ar pela primeira vez, na voz da Gal Costa. A música tema da novela Gabriela também. Infelizmente, hoje, a notícia triste é que a Gal Costa nos deixou. Considerada uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, a cantora Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira, aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. A causa da morte ainda é desconhecida. Uma grande perda aí para a nossa música popular brasileira, hein, Renatinho?
Pois é, Marcos, e com certeza, a Rádio Gabriela, quando voltou, né, entrou no ar, melhor dizendo, de repente trouxe aquela volta da MPB no rádio muito forte, que a gente já necessitava há um bom tempo, né, uma qualidade muito que bacana com relação à música, e com certeza, Gal Costa é uma das histórias da Gabriela FM, com essa música que é a cara da nossa rádio. Inclusive, Maria da Graça Costa Pena nasceu em Salvador, em 1945. Ela é filha de Arnaldo Burgos e Maria Costa Pena. Sua estreia foi na década de 60, ao lado de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé, Gilberto Gil, no espetáculo Nós, por exemplo. Muita gente, inclusive, achava até que a Gal Costa era irmã do Caetano Veloso, não é isso, Marcos? Muita gente confundia.
Parceria histórica de muito sucesso entre ela, Caetano, Gil, Bethânia, né?
Exatamente, exatamente. Então vai aqui, né, aquela partida com muita saudade e a gente, claro, deseja aí aquele sentimento muito mais que especial aos familiares, amigos e aos fãs da Gal Costa. Ok, Marcos?
Isso aí.
Sempre Gabriela.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois bem, vamos conferir agora algumas manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Começando pelo jornal A Tarde. Empresário manda jogar dinheiro para a população durante evento em Irecê.
Correio da Bahia. Mulher é interceptada ao entrar na Bahia com 210 mil em cocaína.
Tribuna da Bahia. Desabastecimento de gás de cozinha atinge cidades baianas.
O Globo. Alckmin anuncia Pécio Árida e André Lara Rezende para transição da economia. Tebet vai liderar a área social.
Jornal Dia do Rio. Mais um filho afetivo de Flor de Lis evita depor na frente dos réus e participa via videoconferência.
Extra. Justiça mantém prisão de Gabriel Monteiro, audiência de custódia.
Folha de São Paulo. Valdemar evita reconhecer derrota de Bolsonaro e diz esperar relatório da defesa.
O Estado de São Paulo. Gleisi Hoffmann é hostilizada em restaurante de Brasília e registra boletim de ocorrência.
Correio Brasiliense. Chefes dos ministérios públicos apontam empresários como financiadores de atos golpistas.
O Popular. Acusado de mandar matar Valério Luiz, Maurício Sampaio diz que é inocente e nunca ameaçou radialista.
Diário Catarinense. Organização criminosa com empresários financiou bloqueios ilegais em Santa Catarina, diz investigação.
Gazeta do Povo. STF julga validade no fator previdenciário e impacto pode chegar a 55 bilhões, diz a AGU.
Valor econômico. Bolsonaro está assimilando a derrota e será candidato em 2026, diz ministro Fábio Faria.
A crítica. Subvariante da Omicron detectada no Amazonas está associada ao recente aumento de casos nos Estados Unidos e Europa.
Estado de Minas. Mulher que reagiu a estupro e matou idoso é indiciada por homicídio.
Jornal do Comércio. Com surto de Covid, maternidade do Recife deixa de receber novos pacientes temporariamente.
Diário do Nordeste. Subvariante Ômicron, chuva e atraso na quarta dose contra a Covid podem favorecer nova onda no Ceará.
E Zero Hora. Decisão do STF sobre renda mínima é alternativa para bancar auxílio de R$ 600 sem PEC.
É isso aí. Essas são algumas das manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Agora, meio-dia 16. Lembrando que hoje teremos aí no Jornal do Meio-Dia entrevista com o professor Ivan Pereira, que é coordenador também da SNTC, a 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que a gente vai dar detalhes logo mais aqui no jornal. Fica ligado aí. Agora, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 17, olha, a Colimpa assume coleta seletiva do Hospital Materno e Infantil de Ilhéus. A cooperativa de catadores Consciência Limpa, Colimpa, vai prestar serviço de coleta seletiva ao Hospital Materno e Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, conforme termo de parceria e cooperação assinado junto à Fundação Estatal Saúde da Família, responsável pela unidade hospitalar. No ato, a cooperativa foi representada por sua presidente, Deise Meire Souza, e a fundação pelo diretor-geral, Ricardo Mendonça. Além de assegurar a destinação correta de materiais plásticos e papelões descartados no hospital, a parceria ajudará a Colimpa a bater a meta de produtividade do programa Dê a Mão para o Futuro, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Hoje, os 30 associados da cooperativa coletam 30 toneladas de materiais recicláveis por mês. Com a nova parceria, o grupo pretende ultrapassar a marca de 40 toneladas, estabelecida como produção mínima para permanência no programa.
Ok, e refinaria privatizada deixa revendedores sem gás de cozinha em Itabuna, hein? Pois é, revendedores de gás de cozinha que atuam em Itabuna, aqui no sul do estado, enfrentam desabastecimento do produto que é fornecido pela refinaria de Mataripe, antiga Landulfo Alves, localizada em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. O problema ocorre desde a semana passada e também afeta revendedores de outras cidades. a exemplo de Salvador e Feira de Santana. Responsável pela refinaria desde 2021, a Acelen informou em nota que as suas unidades passam por manutenção ou reativação, o que exigiu mudanças no planejamento da produção para garantir a segurança do processo. Não há prazo para que a situação seja regularizada.
Pois é, e a gente espera, né, nós consumidores, que essa situação seja logo regularizada e normalizada. Agora, meio-dia 19, olha, projeto aquático de Itabuna recebe inscrições até 30 de novembro. O projeto aquático da Vila Olímpica Everaldo Cardoso, em Itabuna, mantém inscrições abertas para as aulas gratuitas de natação e hidroginástica. A iniciativa é voltada para crianças, jovens, adultos e idosos. Interessados podem se inscrever na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Rua Casemiro Rego, 42, no bairro Conceição, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar documento oficial com foto e duas fotos 3x4. As crianças e aos adolescentes também são exigidos a certidão de nascimento, documentação dos pais ou tutores e atestado médico comprovando aptidão física para a prática de natação ou hidroginástica. A professora de Educação Física Nilza Maria Campos coordena o projeto. Segundo ela, natação e hidroginástica são atividades que aumentam o condicionamento físico, fortalecem a musculatura e beneficiam o sistema respiratório. Realmente um projeto muito importante, Renato.
Bacana. Olha, Marcos, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Camacan, hein? A Polícia Federal, numa operação em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, cumpriu ontem, em Camacan, 3 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa internacional de exploração ilegal de pau-brasil. Além do município baiano, a operação foi deflagrada nos estados do Espírito Santo, Alagoas e Rio de Janeiro. A ação policial foi para combater uma associação criminosa especializada na exploração ilegal de espécies da flora brasileira, ameaçadas de extinção, em especial o pau-brasil. O objetivo das ações desta terça-feira, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de prova para desmantelar por completo o grupo criminoso dedicado ao cometimento de crimes ambientais. De acordo com a Polícia Federal, nos 4 estados foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal Criminal de Linhares, no Espírito Santo. Além de Camacan, na Bahia, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Capixaba de Domingos, Martins, 2, Santa Teresa, 1, Linhares, 2, João Neiva, 5 e Aracruz, 21. A operação foi realizada também em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e Coruripe, Alagoas. Meio-dia e 23, Marcos.
Pois é, então pode convocá-lo, Renatinho, ele que é o Django dos repórteres policiais, o Coutinho Neto.
Muito boa tarde também para você, Renato Nogueira. Ótima quarta-feira, Bed. Boa tarde para você também, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira e um bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também uma ótima quarta-feira. A sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando agora com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar, então, a nossa primeira ronda no município de Itabuna. Lá em Itabuna, dois bandidos abordaram um senhor de 66 anos de idade, identificado como José Silva. Os bandidos pediram todos os pertences do idoso, que se recusou a entregar os objetos. O que aconteceu? Um dos bandidos desceu da moto e começou a agredir com murros e coronhadas este idoso. Ele caiu e teve o braço quebrado. Após a brutalidade, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado, levando os pertences do senhor José da Silva. A vítima deu entrada no hospital de base e seu estado de saúde é considerado estável. Não foi informado onde aconteceu o ato criminoso, mas a vítima reside no bairro de Ferradas, em Itabuna. Estamos ainda com a sua viatura virtual da Gabi, estacionado na violência de Itabuna. Policiais da Rotan, em ações de combate ao crime, apreenderam drogas nos bairros São Pedro e Cival Palmeira no dia de ontem. Uma pessoa foi presa. Ele foi identificado como Breno Araújo da Paixão. Breno estava com um rádio comunicador no momento em que a polícia chegou no bairro São Pedro. Uma sacola com várias pedras de crack também foi apreendida. A polícia militar apreendeu cocaína, vasos vazios de lança-perfume, comprimidos de êxtase, além de celulares e dinheiro. Breno foi atuado em flagrante por tráfico de drogas e vai passar hoje por audiência de custódia. No outro bairro de Itabuna, o Cimbal Palmeira, a Rotan recebeu informações de que estava ocorrendo tráfico de drogas no local. Ao chegar no bairro, os suspeitos correram e abandonaram a droga, que foram posteriormente apresentadas no plantão central da Polícia Civil de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi vai agora até a cidade da Carne do Sol, lá em Tororó. Em Tororó, um homem identificado como Luiz Carlos, morador do loteamento em Tororó, foi atingido por disparos de arma de fogo após oferecer resistência à prisão. Ele encarou a polícia, trocou tiros com investigadores da Polícia Civil. O fato aconteceu na noite de ontem. A polícia disse que o acusado, identificado por Luiz Carlos, ofereceu resistência ao cumprimento de um mandado de prisão expedido pela justiça em seu desfavor. Ao avistar o carro da Popó, da Senhora Justa, a Polícia Civil, o homem fugiu utilizando uma motocicleta e atirando contra os agentes. Já próximo da ponte que liga Itororó ao distrito de Itapetinga, Bandeira do Colônia, Luiz acabou atingido por um balaço e caiu da motocicleta. O homem foi socorrido e levado para o hospital de Itororó e não foi atualizado o seu estado de saúde. Já este outro homem deu azar, hein? Um homem que não foi identificado morreu às 4 horas da manhã de ontem no município de Itagi. Por que que ele morreu? Ele morreu porque ele teve a coragem de trocar tiros com a CIP Central e policiais da SETO. O homem foi socorrido ao Hospital Municipal de Itagi, onde, após atendimento emergencial, foi constatado o óbito. Um revólver enferrujado calibre 38, mais munições, foram apreendidos junto com este resistente. O auto de resistência foi feito na Delegacia Territorial do município de Itagi. Muito bem, para você, Renato, você, Marcos Bezerra, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM vai agora reabastecer de notícias do setor policial e logo mais voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Renato Nogueira e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigado por suas primeiras informações aqui no Jornal do Meio Dia. Você retorna logo mais. A gente vai para o intervalo comercial, agora 12:28, já estaremos de volta.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Agora 12:34, já de volta com o Jornal do Meio Dia, o segundo bloco para você ficar bem informado aqui na Gabriela FM. E agora vamos à nossa entrevista de hoje, né? O entrevistado é o professor Ivan Pereira, do Instituto Federal Baiano, IFE Baiano, que fica lá em Uruçuca. Ele também é coordenador da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT. Inclusive já está na 19ª edição essa semana. Vamos dar boa tarde ao professor que se encontra aqui em nossos estúdios ao vivo, Ivan Pereira. Boa tarde, professor.
Boa tarde, ouvintes. Né? Boa tarde aqui à bancada da Gabriela FM. Uma oportunidade única, né? Para a gente estar aqui divulgando ciência, tecnologia e inovação. Agradecemos o convite e dar um alô, né, especial aí para todo o território litoral sul baiano, né, os nossos 26 municípios que é o objetivo nosso, é chegar lá. E a gente sabe que com essa audiência da Gabriela FM, a gente está conseguindo chegar nesses 26 municípios.
É isso aí. A gente tem uma cobertura de mais de 70 cidades aí da nossa região. E também hoje tem internet, né? Tudo a ver com tecnologia. Então é muita gente ouvindo nesse momento. Professor Ivan, fala aí sobre essa semana de ciência e tecnologia, porque tem também já uma semana territorial aqui local.
Isso. Esse destaque a gente tem que dar, né? A gente está falando aqui de um evento, né, que é uma semana nacional. A abrangência desse evento é nacional. Está acontecendo no Brasil todo, até dezembro aí. A gente tem atividades em todas as instituições de ciência, tecnologia, inovação, educação do país. Então, aqui no território litoral sul baiano, nós temos a nossa Semana Territorial de Ciência e Tecnologia. E é com essa semana que eu venho coordenando aí desde 2016, com um grupo, né, que vem crescendo a cada ano, e destacar, né, a parceria que a gente tem com todas as instituições de ciência, tecnologia e inovação, tanto pública como também, né, da sociedade civil, como também instituições privadas, né? Porque um evento dessa abrangência estadual, né, que a gente traz aqui para o território litoral sul baiano, a gente não consegue fazer sem os parceiros.
Verdade.
Isso é importante a gente destacar e falar aqui logo, né, nesse início, da UESC, do IFBA, né, de Ilhéus, Campos Ilhéus, falar também da CEPLAC, da UFSB, né, falar do IFE Baiano, Campos Uruçuca, onde eu estou hoje servidor público da educação, professor, e também a sociedade civil, né, instituições sem fins lucrativos, como por exemplo o INTBio, que está aqui hoje representado também com Caliana Mesquita, presidente desse instituto, né, que quer justamente nos apoiar com popularização e divulgação da ciência, tecnologia e inovação.
Ok, Marcos, vou aproveitar para dar boa tarde à Caliana Mesquita e pedir para ela falar sobre...
Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde,
ouvintes aí da Gabriela FM. De fato, essa semana é uma ação extremamente importante para a nossa região, por conta dessa popularização, por conta desse destaque para a ciência, para a tecnologia, para a educação profissionalizante, que é um segmento extremamente necessário para todos nós. E o INTBio, que é o Instituto de Tecnologia, Inovação e Biotecnologia, tem uma maior honra de estar apoiando, né, em todo o gás essa semana e trazendo aí esse boom para a nossa região cacaueira.
Caliana, explica aí quando é que começa essa semana de ciência e tecnologia e quando termina, para as pessoas saberem e onde vai ser e o horário que podem
ir. Olha, Marcos, a semana ela começou em outubro, não foi, professor? Começou em outubro e ela vai até dezembro. Né? É uma semana mês.
Semana
é uma semana mês, né?
Uma semana caprichada.
Então, e tem aí, como o professor falou, tem inúmeros parceiros, então a gente está em caminho, né? Vamos percorrer o território litoral sul da Bahia, são os municípios que vão estar interligados, estão interligados nessas ações que ocorrem. Tivemos aí hackathon, está acontecendo, que é uma maratona, com ideias extremamente inovadoras de empreendedorismo, cooperativismo. Temos aí a nonofeira, temos aí visitas técnicas, ações diretas, né, de contato com a criatividade do estudante, com a criatividade da sociedade, com interesse. O objetivo maior, queridos seguidores, queridos que estão aqui acompanhando a gente, né, Gabriela, o interesse da semana é fazer com que se desperte o amor, a dedicação pela ciência e tecnologia e desperte também criatividade e inovação dentro dos institutos.
Bacana. Professor Ivan Pereira, o senhor que é coordenador, não é isso? E também responsável pela programação deste evento. Fala um pouco mais sobre a programação deste evento, professor.
Pronto, bacana, Renatinho. A gente precisa, primeiro assim, entender que esse evento, ele tem a coordenação dentro do IFE Baiano Campus Uruçuca. Aí eu vou destacar alguns eventos que a gente está realizando. Eu vim de hoje, né, de uma ação que é um hackathon, é uma maratona, né?
Sim.
A gente envolve estudantes, passa para eles desafios que vêm de demandas das comunidades e esses alunos precisam desenvolver. Então esse evento vai acabar na semana que vem, no dia 16/11, e vai culminar no nosso principal evento que nós vamos ter, que é a Feira do Empreendedor Rural. Aí é o nosso destaque, né? Porque quem não lembra da EMARC, né? Aqui na nossa região? Então a gente quer resgatar, né? Olhe bem, quando a gente era um instituto, né? Uma escola de capatazes, olha o nome, capatazes, olha a evolução. É. Capatazes, depois a gente passou para a Semana do Fazendeiro, e hoje a gente vem com a releitura, com um contexto aí para a gente fazer a Feira do Empreendedor Rural. Então, é uma iniciativa que vai envolver Uruçuca, né, e todos os municípios do território litoral sul baiano, levando que esses agricultores familiares, né, empreendedores rurais, para uma feira que vai acontecer em Uruçuca. Então, essa feira ela vai acontecer no dia 1, 2 e 3 de dezembro. Então, é assim que funciona. A Kaliana destacou bem. A gente iniciou em outubro, fazendo um evento de abrangência nacional, congregando instituições em todo o Brasil.
Sim.
Junto conosco, né? É, vale a pena destacar que a gente está diretamente também ligado com dois eventos estaduais, que também está em Guanambi. Lá no, deve ter ouvinte do Guanambi, né?
Sim, sim.
No Sertão Produtivo, o professor Lucas Landim. Nós vamos estar lá levando estudantes para lá, para Guanambi, de 23 a 26 de novembro, esse mês. Nós estamos indo lá com a delegação do Campus Uruçuca, onde nossos meninos e meninas vão apresentar trabalhos de ciência, de tecnologia, de inovação, tanto do curso técnico de alimentos, como da engenharia de alimentos que nós temos lá, e da especialização em cacau e chocolate. A gente tem que destacar aqui também nossos cursos. Então, são vários eventos dentro desse mês, né, desses meses da ciência, tecnologia e inovação. Não é só mais uma semana, né? A gente está fazendo isso o ano todo. Então, já é um evento praticamente anual, mas a gente vai trabalhando isso durante as semanas, né, e vai realizando junto com a UESC. É, vale a pena destacar também, dia 29, 30, até dia 2 de dezembro, nós temos ações na UESC, que é, sim, a Feira do Agricultor Familiar. Dia 9 de dezembro, nós vamos estar junto com o IFE Bahia em Ilhéus.
Sim, sim.
Né, que lá a gente vai ter também a Semana de Ciência e Tecnologia do IFE Bahia de Ilhéus. Nós estamos de portas abertas. Dia 18/11, nós vamos receber uma escola de Maraú. Em outubro, nós recebemos uma delegação com 30 estudantes lá do IFE Norte de Minas, de Salinas, terra lá da cachaça, né? A gente recebeu esses estudantes aqui que vieram conhecer a Estrada do Chocolate, o IFE Baiano, a Fazenda Capela Velha, o Deiuse, que também está ali na nossa, o Deiuse Ilha Bela. Então, nós apresentamos esse contexto para esses jovens que vieram de fora. Então, aí fica a mensagem para terminar essa minha fala aqui, essa parte. Professores, diretores das escolas, entre em contato com o IFE Baiano, né, conosco aqui do nosso evento, @ Territórios do Brasil, @ INTBio, né? Entre em contato com a gente, para quê? Para marcar o seu momento, levar a sua turma, levar a sua escola, né, levar a sua comunidade para conhecer o IFE Baiano, conhecer a UESC, né, conhecer a UFSB, conhecer a CEPLAC, conhecer o IFBA, conhecer as nossas instituições de ciência e tecnologia, os laboratórios, o campo, né, os cenários que nós temos de ciência e tecnologia, porque a Semana Nacional, um dos principais objetivos é esse, abrir as portas. E aí eu destaco também a rádio. vocês têm ciência aqui, vocês têm tecnologia. Eu acredito que na história da Gabriela, com certeza vocês já receberam aqui escolas.
Sim, sim.
Para conhecer os equipamentos da rádio, né? E o que, que vai acontecer na cabeça de uma criança?
Já passamos por várias mudanças por conta do avanço tecnológico.
Justamente, o que, que vai acontecer na cabeça de uma criança, de um jovem, que vai lá e vê um experimento no laboratório? Vai mudar a vida dela. Eu lembro da minha infância que em Itabuna teve uma vez uma boneca gigante, né? Uma baleia gigante, e a gente entrava, visitava essa baleia, né? Isso marcou, né? Eu como jovem da escola pública, sem perspectiva, né? E hoje, nesse cenário de estar aqui, chamando a população para participar das ações de popularização e divulgação da ciência, tecnologia e inovação.
Professor Ivan Pereira, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai ter como tema o bicentenário da independência do país. E o campus lá do IFE Baiano, se não me engano, vai completar 100 anos o ano que vem, é isso?
Isso, bem bom destaque. O nosso tema desse ano é o bicentenário, né, da independência do Brasil. E aí eu já vou logo questionar, será que nós somos independentes mesmo, né? Né? E dentro desses 200 anos, nós temos o nosso centenário institucional. O que hoje é IFE Baiano, o nosso campus, ele é o primeiro centro de pesquisa em cacau do mundo.
Uhum.
Né? Então isso a gente tem que destacar. E dentro desses 200 anos de ciência e tecnologia, nós vamos destacar isso nas nossas atividades, né? Destacar não só a parte de cacau e chocolate, que é a nossa principal matéria-prima, né? E é como nós queremos nos tornar independentes, né? A gente quer deixar de trabalhar apenas para um mercado de commodity.
Sim, sim.
Nós queremos produzir chocolate.
Estamos produzindo aos poucos.
Isso, né? Produzindo aos poucos e ganhando esse mercado. E eu acho que a gente, com esse mercado de chocolate derivados do cacau, com o nosso bioma, né, aproveitando tudo que nós temos, e a gente passa isso para os nossos estudantes, a gente quer essa independência, né?
Bacana. Inclusive, depois desse horário do almoço, um chocolatezinho, né, um cacauzinho, não faz mal a ninguém, né? Vocês já tinham dito que tinha muito assunto para falar, mas infelizmente o nosso tempo é pequenininho. E a gente pode marcar, de repente, uma nova oportunidade para a gente esclarecer mais assuntos. Mas, professor, já que a gente está falando do cacau, está falando do chocolate, o senhor é coordenador, tá bom, do curso de especialização em cacau e chocolate. Fala um pouco desse curso e, de repente, para aquelas pessoas interessadas, como é que eles fazem para participar?
Isso. Nós estamos na nossa terceira turma da especialização em cacau e chocolate. No momento, nós não estamos com um processo seletivo aberto. Isso vai ficar lá para 2023, 2024. Então, especialização extremamente importante. Precisamos de formação no nosso território. Mas eu vou pegar esse gancho do processo seletivo para destacar o seguinte. Nós estamos com processo seletivo agora aberto para curso técnico na modalidade integrado, onde o jovem faz o ensino médio e o técnico. E aí eu destaco, gente, procurem o IFE Baiano, ifebaiano.edu.br. Procurem lá o Campus Uruçuca e façam a inscrição de vocês online. Guia de Turismo e Informática. Nós temos essas duas opções. E além disso, Robertinho, nós temos também o curso subsequente. Quem já terminou o ensino médio quer fazer um técnico. Nós temos lá Agrimensura, que é um curso muito interessante. Nós temos Tecnologia de Alimentos, Agropecuária, tá? E esses cursos também estão abertos. Então, gente, procurem o IFE Baiano. @IFEBaiano_Uruçuca. Instagram, todo mundo está aí online, ifebaiano.edu.br, site. né? Então procurem, façam sua inscrição e venham estudar conosco aqui no IF Baiano, né? É uma oportunidade.
Ok. Professor Ivan, eu queria que você avaliasse como é que você vê o impacto da ciência e tecnologia, o avanço das tecnologias na sociedade, e as pessoas, principalmente os alunos, aí vão ter que se especializar para conseguir se encaixar nesse mercado?
Isso. Primeira coisa, o nosso objetivo é popularizar, certo? Porque tem que ser um assunto que todo mundo esteja em contato. Ciência é uma coisa, tecnologia é uma coisa, inovação é outra coisa. A inovação, ela precisa da tecnologia e da ciência para acontecer, certo? A gente vê muitos países aí inovando muito mais que o Brasil. Inclusive inovando com o que nós temos aqui, com os nossos recursos naturais, né? Com as nossas comunidades.
Sim.
É só acessar o site do INPI, que é o instituto que faz os registros de patente de propriedade intelectual, que a gente vai ver que apenas 20% do que é produzido aqui no Brasil é patenteado 100% Brasil. 80% é patenteado com empresas multinacionais.
Isso tem a ver com o know-how, com o produto final que é entregue ao mercado.
Isso. Né? Aí, para resumir, o que que acontece? Nós importamos inovação.
Sim.
Nós importamos tecnologia. E isso tem que ser o contrário. O Brasil tem que exportar, né? Aí a gente tem vários exemplos. A gente tem aí o brasileiro, né, desenvolveu um avião. Né? A gente tem a vacina, que também é do Brasil, algumas vacinas, e assim vai. Na nossa área de alimentos, a gente quer ser também referência, protagonista. A gente precisa se sentir útil como profissional, né? Desenvolvendo, formando pessoas. Eu acho que daqui a 30 anos, a 50 anos, eu acho que o Brasil vai estar em outro cenário. Agora, a gente precisa de políticas públicas, né, que fomentem esse desenvolvimento. Não estou falando aqui de governo, estou falando de políticas públicas. E destacar que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma política pública. E aí eu venho e parabenizo todos os governos que, desde 2004, essa política pública está acesa. E eu, professor Ivan, não vou apagar essa luz enquanto eu tiver como servidor público, né? Tenho 12 anos, a gente vai continuar acendendo essa luz da ciência, da tecnologia, da educação dentro de políticas públicas.
Ok. Pedi então para finalizar aí a nossa entrevista hoje aqui no Jornal do Meio-Dia que o professor Ivan Moraes e a Kaliana Mesquita façam esse convite aí às pessoas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também a Semana Territorial de Ciência e Tecnologia.
Pronto, então acredito que deu para a gente passar uma explicação muito boa, o tempo muito bom. Obrigado, Gabriel FM, obrigado a todos os colaboradores aqui. E dizer o seguinte, gente, nós temos plataformas gratuitas, certo? Nós temos também Instagram, que tem todas as informações, YouTube também nós temos. Então vamos lá, @ Territórios do Brasil, acessem, site também, acessem aí o territóriosdobrasil.com.br, tem toda a programação, e acessem no YouTube Movimento Cacau Chocolate Cultura, acessem também Semana Territorial de Ciência e Tecnologia Norte e Nordeste. Nesses canais, nós vamos ter tudo que vocês precisam para se informar. Onde está acontecendo atividades, né? Já tem até muita coisa gratuita. Como, por exemplo, curso de panificação. Curso para produzir um chocolate. Gratuito. Tá? E além disso, no site territóriosdobrasil.com.br, vocês vão encontrar mais de 60 soluções inovadoras que nós desenvolvemos dentro de uma grande maratona nacional. E que a gente precisa que escolas, professores, diretores coloquem essas plataformas na sua instituição, para que a gente se prepare para uma grande feira nacional que nós vamos realizar em 2023. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui agora é mobilizar a população, as escolas, as instituições, para a gente fazer uma grande feira nacional no ano que vem. E eu vou deixar isso aí como surpresa para a gente vir aqui novamente e falar mais um pouco da feira nacional que nós vamos realizar aqui na região.
Ok, obrigado, professor Ivan Pereira. Agora a Kaliana Mesquita, faça esse convite aí.
Gente, eu quero que vocês que estão nos acompanhando não só assistam, não só acompanhem, mas também venham fazer parte, também venham ser parceiros da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da Semana Territorial Litoral Sul da Bahia, porque essa mobilização, essa popularização, ela é construída em 10 mãos, em 20 mãos. Todos nós somos partes integrantes desse contexto. Temos aí, aqui através do INTEBIL, como instituto parceiro, nós convocamos associados, pessoas, cidadãos, estudantes, professores, para fazer parte dessa mobilização, que começou em outubro, mas começou há 19 anos atrás, né? E que vai se estender por muito tempo. Quero parabenizar, aproveitar o momento para parabenizar o professor Ivan como entusiasta da educação. É muito importante que quando a gente acompanha o trabalho da educação, mas o trabalho de atores da comunicação, da educação, que de fato vestem a camisa e vão para a linha de frente. Então, essa legião de professores que estão aí, vem com a gente, vem desenvolver. Vocês estudantes, vocês jovens, vem também. Você que tem uma ideia inovadora, vem também. E fazer um agradecimento especial aqui a Valderico Júnior, porque ele abriu a porta aqui para a gente, sempre quando solicita para essa questão do empenho da questão regional, da valorização regional. Valderico está aí junto com a gente nessa parceria. Obrigada a vocês pela sempre disponibilidade. Vamos juntos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos popularizar o nosso território de identidade aqui no sul da Bahia.
Obrigado, Kaliana Mesquita, pelos esclarecimentos e junto com o professor Ivan Pereira sobre esse evento tão importante para a nossa região. Vamos chamar o Coutinho Neto, segunda participação dele aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Com você, Coutinho.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que continua sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, que já está reabastecida de notícias de polícia. E a partir de agora, você vai apertar o cinto e viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Olha, extremo sul do estado, a Polícia Federal e a Polícia Civil de Teixeira cumprem mandado e prendem lá em Brasília um teixeirense acusado de furtar mais de 600 mil reais em joias. Veja como aconteceu toda esta operação interestadual. A prisão aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, após um intenso trabalho da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, em parceria com a Polícia Federal. O acusado foi preso no momento em que ia tirar o visto para uma viagem internacional. Ele queria balinha. Trata-se de Ramon Rufino Barbosa, 30 anos, que é acusado de ter furtado em uma residência joias avaliadas em mais de 600 mil reais. O furto aconteceu no bairro Jardim Liberdade, na cidade de Teixeira de Freitas, no dia 13 de dezembro do ano de 2021. O pedido de prisão preventiva foi expedido pela primeira vara criminal de Teixeira de Freitas pelo crime de furto qualificado, artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A logística da transferência de Ramon Rufino ainda não foi informada, mas existe uma expectativa que o acusado seja transferido para o conjunto penal de Teixeira de Freitas nos próximos dias. Parabéns aí para as polícias de Teixeira de Freitas Civil e também para a nossa Polícia Federal. Município de Jaguaraquara, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Jaguaraquara, elucidou crimes de homicídio qualificado em duplo homicídio tentado registrados em 26 de junho desse ano no entroncamento de Jaguaraquara. De acordo com a nota divulgada ontem pela Delegacia Territorial local, foram cumpridos mandados de prisão contra três indivíduos apontados como os principais suspeitos pela morte de Tássio Barreto de Almeida e tentativa contra Diego Andrade Barreto e Emerson de Andrade Barreto. Os suspeitos, o Anderson Araújo Costa, Gildson Araújo Costa e Aderbal Francisco da Costa, teriam sido localizados no município de Quixadá, no interior do Ceará, com auxílio da Delegacia Territorial de Jaguaraquara, que investigava o caso. Na ação, conforme a polícia, ainda foram apreendidos documentos falsificados. Sua viatura virtual da Gabi agora chega até o Baixo Sul do estado, município de Taperoá. Lá em Taperoá, dois corpos foram localizados na localidade conhecida como Jequié Mirim. O caso ocorreu próximo a uma escola. As vítimas de disparos de arma de fogo foram devidamente identificadas como Arivan de Jesus Souza, 30 anos de idade, e Jean Oliveira dos Santos, de 27 anos de idade. As causas e a autoria das mortes são desconhecidas. A Polícia Civil está investigando aí os crimes. Olha, município de Feira de Santana. Lá em Feira de Santana, o pedreiro Márcio Machado Meirelles, de 44 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo no início da tarde de ontem. No momento do crime, a vítima estava com uma sobrinha em uma residência que presenciou toda a ação. Uma testemunha que não quis se identificar informou que um homem invadiu a casa, arrombando a porta e atirando várias vezes contra o pedreiro na região da testa. A pessoa entrou, deu um tiro na testa dele e fugiu. Não deu para identificar quem foi a pessoa, mas estava com a cara limpa no momento, disse aí a testemunha. Uma viatura Sertão 23 da 66 CIPM preservou o local do crime até a chegada da Polícia Civil e peritos do Departamento de Polícia Técnica. Olha, Feira de Santana, assim como nossa Grande Bahia, nossa viatura virtual vai continuar em Feira de Santana porque temos uma informação preocupante a nível de segurança pública. Anote comigo aí a matemática. O mês de outubro foi um dos meses mais violentos de 2022. Foram, lá em Feira de Santana, 39 homicídios e um latrocínio, totalizando 40 crimes violentos letais intencionais. Entre as 40 vítimas estão quatro mulheres. Uma foi morta a facadas e as outras a tiros. Com relação aos homens, um foi morto a facadas, outro por enforcamento e os demais a tiros. Ainda, conforme o levantamento, 9 pessoas morreram em decorrência de intervenção policial, ou seja, troca de tiros é com a polícia. A população de Feira de Santana vem pedindo aí a todo momento das autoridades competentes que sejam realmente intensificadas ações preventivas contra homicídios que vem acontecendo em Feira de Santana. E aí, agora a palavra fica com o comando do Policiamento Regional Leste, na pessoa do Coronel Adalberto Piton. Portanto, para você, Renato, e você, Marcos, e você do Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual da Gabi voltará amanhã, aqui com novas informações do setor policial, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, com Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, sempre bem municiado aí com informações do setor policial, você que volta amanhã, claro, no nosso Jornal do Meio-Dia, que vai ficando por aqui. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Para você um ótimo dia e até amanhã. Abraço também, Renatinho.
Ok, Marcos, boa tarde a você. Ótima tarde para todo mundo. Tá chegando Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.